Estúdio RBC, um bate-papo descontraído sobre cultura e arte com muita música pra você.
Olha o release que eu recebi de vocês. Formado por volta do ano de 2013, a Dom Barão nasceu com o intuito de homenagear inicialmente a maior influência do rock nacional, que para Cadu, Leandro e Vinícius é o Raul Seixas. Por que vocês estão tocando Raul Seixas, gente? Qual que é o problema?
Bom, você que manda, então. A gente vai fazer esse...
Toca, pontos. Raul, vai! Eu, Estúdio RBC, começando com Dom Barão, rock trio. Vamos lá, gente. Toca, Raul.
Atenção! Um, dois, três, vai. Muitas vezes, Pedro, você fala, sempre a se queixar da solidão. Quem te fez com ferro, fez com fogo. Você não sabe, não. Vai pro seu trabalho todo dia, sem saber se é bom ou se é ruim. Quando quer chorar, vai ao banheiro. As coisas não são bem assim. Toda vez que eu sinto paraíso, eu me queimo torto no inferno. Eu penso em você, meu pobre amigo Pedro, que só usa sempre o mesmo terno. Pedro, onde você vai, eu também vou. Pedro, onde você vai, eu também vou. Mas tudo acaba onde começou. Mas é tudo acaba onde de começo.
Gente, que maravilha! Estúdio RBC aqui no ar, para você que tá aqui ligando a RBC FM. Eu tô aqui com os queridos. A brincadeira do início foi exatamente porque são os queridos. E assim, Dom Barão, Rock Tree, onde vocês forem, com certeza eu quero ir.
Legal,
muito legal. Legal o som de vocês.
Obrigado, Mazé.
E a brincadeira é assim, na verdade vocês começaram com Elvis Presley, que é uma influência para o Raul, né? E o Raul é uma influência para vocês. Eu queria que vocês contassem essa historinha. Quem quer contar? Quem quer começar essa história?
Bem, existe uma coisa...
Esse é o Leandro.
Eu sou o Leandro, né? Bom domingo aí para todo mundo, né? A gente começou, na verdade, um pouco antes, né? Teve uma formação, né, da Krieg Ra, que ainda não tinha o Vinícius, né? Que foi lá pro ano de 96, que era eu, o Carlos Eduardo e o finado Pablo Lenine, filho do Pantaleão e tal.
O Krieg Ra já é uma referência para Raul, né?
E foi dois shows que rolaram, assim, na época ali de UFG e tal, e acabou, né? E aí, em 2012 para 2013, né? O Vinícius, a gente é amigo de longa data, né? Resolvemos, pô, vamos montar uma banda, né? Porque eu tava só na coisa de produzir, era produtor do Abluzados e do Encontro de Gaitiças, né? E sempre tocava, né? Falei, pô, só por detrás do palco, né? Isso não tá legal, não. E aí foi quando eu encontrei o Vinícius, pô, vamos fazer um som e tal, né? E ali a gente começou a fazer uns ensaios, só eu e ele, né? Lá no Cabaré Voltaire, lá no Itatiaia, né? Que é um centro cultural de um amigo nosso, né? Do Babidu, que tem toda a estrutura. E ali a gente começou a ensaiar, né? E começamos com o Raul, né? Porque era uma influência muito minha também, do Vinícius e tal. E naquela, pô, a gente precisa arrumar um baixista, né? E eu não tocava bateria, eu tinha feito aula de bateria quando era menino. E, eu toco bateria, né? O Vinícius já professor de violão, guitarrista, exímio cantor. É... E eu falei, vamos... E lembrei do Carlos Eduardo. Eu falei, o Cadu também é violonista e tal. Eu falei, mas o Cadu tem um baixo. Eu lembro dele ter um baixo e...
Largado lá
na... E fui nessa, eu sei quem tem um baixo, né? Eu acho que ele dá conta de tocar. E aí nessa eu apresentei o Carlos, né? O Cadu pro Vinícius e tal, né? Ambos Rodrigues, né?
Coincidentemente. Combinou até no nome, né?
E aí a gente começou a fazer esses ensaios e aí as primeiras, né? Os primeiros repertórios foram em cima da obra do Raul, né? Só que com um diferencial, né? Porque a gente costuma ver as pessoas tocando Raul por aí e tal, e muito, às vezes, desleixado e tal, ou muito básico, né? E a gente tentou, apesar de ser uma formação de trio, fazer um trabalho, assim, bem próximo, bem fiel, né? A coisa do Raul. Foi quando desdobrou num espetáculo que a gente fez lá no Teatro Goiânia, né? Que foram os 10 dobramentos de Raul. É. A gente fez uma homenagem, né, de um aniversário de morte dele.
Um telão, contando a história, né, contando o contexto
um enredo,
cronológico, né, do sucesso
do
Raul.
E dali pra frente, a gente começou a procurar as influências dele também, né, e cai nessa história de Elvis também, enfim. E a influência que cada um tem também, hoje, na formação do repertório atual, né.
E a proposta, né, assim, a gente tá fazendo uma releitura, isso foi bem no começo mesmo, agora a gente toca outras coisas, tá? Então tá sendo bem interessante a gente revisitar essa era de ligação.
Assim. Muito bom esse tempo, né?
Mas assim, a gente parou ontem pra reavaliar as músicas, tal como a gente começou, e foi muito interessante. E realmente essa ligação do Raul com Elvis, né? A gente começou a ensaiar onde mesmo, Leandro?
Cabaré Voltaire.
Então a gente começou no Cabaré, né? É no Babidu.
Foi o que o Leandro tá falando, o pessoal lá do Itatiaia.
Isso, porque nós todos moramos lá, né? Escondemos lá, né, na verdade.
Olha, gente, Itatiaia, perto do campus universitário, é bom demais, né?
Ali é bom, gostoso o lugar.
E nada melhor começar a ensaiar do que no Cabaré, né?
Bom, aí já é uma condição de vocês, entendeu? É bom ensaiar no Cabaré?
Não, mas lá é um centro cultural, lá, é só o nome.
Lá é o Cabaré, bacana.
Desculpa,
lá
mas eu lembrei do Toca Fogo Cabaré, gente.
É um cabaré de respeito.
Acontece às vezes. Não, mas lá é um lugar de encontro, na verdade, de shows que tem esse nome devido ao dadaísmo, que
isso,
é outra história. Ali.
É uma outra história, que não é do Toca Fogo, Pega Fogo, aliás, é Pega Fogo, eu que tocando fogo do cabaré do outro.
E que vai voltar em breve, a gente espera, né, que quando passar essa situação de pandemia, quando ela der uma arrefecida aí, espero que volte. Mas a gente tá lá ensaiando toda semana, e a banda, se graças a muito a esse apoio, né, que a gente tem do Babidu, que é amigo da gente, né, senão... Porque ele não cobra o ensaio, né, da
não
gente.
Não cobra o estúdio, não cobra a energia. Babidu,
super amigo, um beijo aqui dos meninos que estão aqui no estúdio RBC.
E aproveitar e mandar um recado
pra
ele.
Adão Barão, lembro de vocês. Espera aí que tem um recado pra você também, Babidu.
Eu peguei duas Heineken, cara. Esqueci de passar o Pix pra você. Abraço, cara.
Pô, gente, vamos tocar então mais. Já que você vai ficar devendo mesmo, Babidu, ele promete que essa música é pra você. O que, que vocês vão tocar agora?
Proud Mary, né, Du? Que é uma outra influência que já veio na sequência do Creedence, que a gente gosta também. E, incrivelmente, o Raul tem as influências dele coincidir com as nossas também, né? Então é uma ligação muito doida aí, porque todos nós aqui também gostamos muito de Creedence, e ali a gente já começou a entrar nessa história também e tal, e assim foi indo. Vamos fazer Proud Mary, né?
Vocês vão mais o rock, podemos entrar um pouquinho, né?
Eu tenho muita influência de blues, né, os meninos de música brasileira também, mas a hora que a gente sentou pra conversar, e dali do Raul pra frente, né, naturalmente chegou nesses nomes, né, Elvis, o próprio Creedence também, e a gente começou a fazer algumas coisas também. Okay. E aí vamos fazer uma música que chama Proud Mary.
Creedence, bora lá. aí, ouvinte da RBC FM que tá chegando agora. Você tá ouvindo o pessoal da Dom Parão Rock Trio. Toda hora que eu vou falar o nome de vocês, eu fico pensando em Dom Barão, aí eu fico numa confusão. Mas Dom Barão Rock Trio. E também meu R me ajuda um pouquinho, viu, gente? Mas eu fiquei pensando sobre vocês aqui nessa escolha de tocar, né, Raul? Depois vem com as influências ali do rock dos anos... O rock e o blues, né? Que é, assim, a gente fica muito dentro desse momento que é os anos 50, né? 60.
A escalada do rock, né? As fases, né?
Exato. E essa coisa toda, assim, esse repertório é uma coisa compartilhada mesmo, assim, é uma coisa que tá pra vocês, assim, tipo assim, ah, vamos tocar tal coisa, assim, ou em algum momento vocês têm alguma divergência ou não, assim, tem? Já tem essa...
Sempre. Sempre divergindo.
Sempre
divergindo. No começo era mais homogêneo isso, né? E aí com o tempo, né, como a banda começou a tocar muito, a agenda muito disputada, começamos a fazer outros estados e tal, a gente começa a trazer outras coisas mais modernas e tal. É, aí sim, porque... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que ainda fico muito ligado lá na coisa antiga. Então, não sou muito de ouvir as coisas mais modernas. Recentes, né? E aí, quem fica a cargo disso é mais o Vinícius. Até mesmo porque, pelo fato de ser professor de violão e tal, ele tem um universo, né, de alunos e tal, que toda hora tá pedindo uma coisa nova. Então, ele acaba ouvindo isso, ele é mais antenado isso. Eu sou mais... antiquado nesse sentido, né? E aí ele traz muito dessas influências, pode falar inclusive melhor.
É, não, é interessante que a gente tem o nosso jeito de tocar todas as músicas, que é, eu sinto que com o tempo a gente conseguiu trazer o nosso humor, assim, acaba que é, a gente é intérprete, a gente não tem a pretensão de, apesar que a gente já temos iniciado músicas autorais, mas a gente tenta fazer de uma maneira divertida nos lugares que a gente vai, até eventualmente a gente bota alguma coisa mais politizada e tal, mas normalmente a gente quer que aquele momento seja a gente utilizando as músicas das nossas referências e fazendo do nosso jeito, colocando easter eggs no meio das músicas, sempre tem alguma coisa diferente que a gente faz. É, então acaba que no final fica com cara de rock, a gente acaba fazendo sempre com cara de rock dos anos 70, mas traz assim coisas novas, tentar arriscar um pouquinho aí. E a molecada gosta. Esses dias tinha um menino de 8 anos cantando com a gente aquela I'm begging, begging you. Um menino de 8 anos curtindo rock. Eu pensei, aí fizemos a nossa parte. Afinal de contas, Elvis, por exemplo, era um intérprete. Ele nunca compôs uma música e conseguiu trazer. Por que não uma banda fazer isso também, né? Então...
E o rock é sempre jovem, né? Sempre uma música
agora
de energia.
Agora a gente vai localizar,
né?
Onde que o Cadu fica nessa história. É. Antiquado, moderno, Vinícius. E o Cadu, onde que ele fica? Ele fica ali segurando vocês dois para não entrarem em conflito? É isso que é?
Às vezes sim, às vezes eu tô no conflito
às
também.
Às vezes você toca,
né,
fogo no parquinho.
É, às vezes a gente... Não, mas é porque é aquele negócio, né? Como todo mundo, cada um tem suas influências e tal. Então, quando a gente senta para escolher repertório e tal... Sempre há as divergências, né? Não tem como. É, mas eu gosto, eu particularmente gosto muito de música brasileira, né, e tal. O Leandro é mais do blues, né, da área do rock, né, mais
tradicional.
Eu gosto muito também, já escutei muito também. É, sou professor de violão também, né, como ele falou, sou violonista também. Tenho um trabalho também com violão. Mas a gente sempre, quando encontra, a gente procura imaginar o que que está no imaginário popular, né?
Certo.
O que que as pessoas estão lembrando de música, o que que vai ser legal trazer de volta, né? Então a gente tenta, ao máximo, né, pegar essa visão do público, né?
Perguntar, Elvis Presley é unanimidade?
Sim.
Ah, beleza. Claro, então vamos tocar rock. Elvis, que eu acho que o pessoal no início do programa deve ter ficado meio assim, né, chateado, hashtag chateado, porque eu parei vocês e... Gente, era só brincadeira, viu, ouvinte?
Não cancelem a Mazé, pessoal.
Por favor, não me cancelem. Pra quem tá aí também acompanhando a gente pelo YouTube, foi só uma brincadeira. Vamos tocar já o Elvis, que realmente,
Bruce,
gente...
Você fechou?
Pode ser.
Eu vou fazer uma gaita aqui, porque eu sou baterista da banda, mas não vou fazer isso, o carrão, né? Pra fazer uma gaita aqui pra... Dá um charme, né, Barão?
Lembrar da época do blues, né? Do
né,
blues,
Barão?
Você era o produtor do abusado.
Um, dois. Well, it's a one for the money, for the show, to get it ready now, go, 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 go
Monica, my little Rona, pro job. Do anything that you wanna do. Honey, lay your foot down, choose what I'll do. Drown your loose with your shoes. Well, get away. Car, bring my leg around a room for joy. And do anything that you wanna do. Honey, lay your shoes down to show my loose shoes.
Estúdio RBC aqui na sua RBC FM. Gente, que barato receber vocês, viu? Assim, Dom Barão Rock Trio. E assim, ainda bem que vocês pegaram coisas que, pra mim, é isso que você estava falando anteriormente, né? Que a gente precisa de referências.
Uhum.
Você falou de 8 anos, é um garoto de 8 anos entendendo o que você estava cantando. Exatamente. Eu acho que... Assim, você falou também sobre fazer a nossa parte, né?
É muito interessante passar pra frente, assim, coisas que dão base... Por exemplo, é uma coisa curiosa, essa música do Elvis, né, que fala assim, saia de perto do meu sapato azul, né?
Uhum.
Aí teve uma vez alguém falou, nossa, mas ele tá falando uma coisa assim, tal, simples, tal. É, quantas vezes você não veste uma roupa assim, hoje, cara, eu tô na beca. Então, assim, é um momento de diversão, assim, que marca, né, e de qualquer forma influencia a nossa cultura pop, até musicalmente, então... E a criança pega rápido, então a gente faz esse elo de ligação assim, dos anos... Não sei que é 58 essa música, né? 58, 59, eu acho.
É, a década de 50.
É, e a gente consegue transitar.
Essa piada, né? A gente consegue transitar,
transitar, exatamente, é melhor.
Tô salvando o Vinícius, vocês perceberam, né? Nada de gráfico, por favor.
É, que a gente tem essa brincadeira no show, a gente faz esse trocadilho. Mas enfim, a gente veio até esse momento nosso do rock atual, e era isso que eu tinha comentado, realmente bem pontuado aí.
Gente, mas é isso o grande barato, eu acho que de fazer música, de poder conhecer outros estilos também, né? Você falou de MPB, por exemplo, o que te influencia, Cadu, na MPB?
Ah, eu gosto muito de MPB, Tropicália, tudo da Tropicália, gosto muito de samba também, chorinho, né? A música, a raiz da música brasileira, né? Genuinamente brasileira, né?
Você já convenceu todo mundo aqui a fazer um tributo ou não?
Eu tô nesse trabalho por enquanto.
Não, a gente pretende se dedicar mais até a banda, pra gente agregar todos os valores, assim, de todos, assim. Porque numa correria danada, né? Acaba que a gente realmente não aproveita todos os talentos, assim. Mas ele toca muito bem, chorinho também. Eu já tive banda também com... A gente fez jazz, com Quarteto Estações.
Como é que era o nome da tua banda anterior?
A gente tinha o Quarteto Estações, que a gente fez 2 apresentações só, mas assim, foi um trabalho de um estudo de jazz e de samba. É, tinha coisa...
Bossa Nova,
tinha do Milton Nascimento que a gente fazia.
Eu tava pensando, vocês dois são professores de violão, isso, né? O Cadu e o Vinícius, assim, tem muito do clássico, né? Tem, ou não, assim, a referência vai mais pra MPB, como é que é isso?
Tem, assim, os estudos básicos do violão, hein, pra você lecionar, é importante você ter um conhecimento prévio, assim, né? Mas a banda tem ocupado muito tempo da gente, então a gente precisa administrar, né? Porque a gente fez muitos shows aí nesses anos aí, deu bastantinho, né?
Rapaz, rodando, mais de 500. Rodando, mais que notícia ruim, viu?
Cara, assim, mais de 500 shows de 2013 pra cá, isso?
Isso.
E cidades?
Olha, a gente já rodou, já fez Minas, Frutal em Minas, Uberlândia, Passo de Minas, Araguari, já fizemos Palmas, Tocantins, Taquarussu, que é ali do lado, já fizemos... Mas, Mato Grosso.
Eu tava pensando assim, mas
Tocamaté
show...
Tocamaté em Sinop.
Isso, mas show... Onde que é isso? Sinop?
É norte do Mato Grosso.
Norte do Mato Grosso, gente. Eu tive que interromper, que realmente eu nunca ouvi falar dessa cidade.
Sinop.
Mas assim, sempre shows de vocês ou vocês abriram também alguns shows?
A gente no começo até foi uma oportunidade, porque na época eu ainda estava produzindo um encontro de gaitista, então a gente chegou a abrir alguns shows do Flávio Guimarães, do Ivan Márcio, né? Que foi uma maneira da gente se colocar assim para esse público, né? Quando tinha a Diablo Pub ali, então a gente chegou a fazer algumas aberturas. Já fizemos a abertura de show do Ventania, né? A gente tentou fazer a abertura, porque a gente fez, só que o Ventania mesmo passou mal e não tocou.
O Ventania ventou,
foi parar embora. No Cais aqui em Goiânia. Diz que ele voltou lá, tocou duas, três músicas e foi embora. Com um soro pendurado.
Adorei o que o Cadu falou, e o Vento levou o Ventania.
É, ele passou mal, coitado.
E vocês acabaram fazendo o show sozinho e deu tudo certo.
É, a gente fez o show, aí era depois, entrava ele e o homem tava no hospital.
Tava no Cais, em algum
tomando
lugar,
soro.
No soro.
É, e tava tomando um antidoping, alguma coisa assim, não sei. É. E aí, geral, da madrugada, ficou o DJ lá fazendo o negócio, né? Eu falei, gente, não dá pra esperar esse Ventania, não.
Cara, que experiência.
É, mas assim, a gente já tocou em muitas casas, em Minas, enfim, sempre dividindo palco com outras bandas, bem legais, assim. Então, assim, graças a Diá, a gente tem essa oportunidade, assim, de sempre estar dividindo palco, próprio Blusados, né? Que é uma referência dessa área do blues, né? E como se diz, tretou, chamou, a gente vai. Né? Assim. Não tem muita dificuldade, não.
Eu tava falando aqui sobre essa coisa da gaita, né? Dos encontros de gaitistas, né?
Isso.
Assim, ele tá aqui pra quem... Bom, pra quem tá ouvindo, pro ouvinte, ele tá aqui com uma, duas, três... Quantas gaitas tem aí?
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. De uma 15. Décima sexta que eu dei pra um amigo meu.
Oh, você é bacana. Bom, então são 15 gaitas aqui. Essa questão, assim, esse tanto de gaita, aí você tava me explicando sobre... Parece que cada uma toca um determinado ritmo.
Cada gaita tem um tom, né? É, pro blues, a gente usa a quarta posição. Então, se a música é em Mi, por exemplo, eu tenho que usar uma gaita em Lá. Né? A quarta nota... Os meninos são professores de violão. Eu falo que eu não sou nem músico, né? Eu sou baterista. E eu tenho pouco estudo de gaita. Gaita, na verdade, eu nunca tive aula, né? Foi muito vendo e insistindo ali em casa e tal, e tendo essas referências.
Autodidata, né? Conviveu, né? Muito.
É isso que eu ia falar com vocês, né? Enquanto também. Professores mesmo, ele é um bom aluno, assim, de vocês. Dá pra tocar com ele.
É um pouco teimoso, mas traz resultados bons.
Mas aí a bateria que eu tive aula mesmo, quando era menino e tal, e nessa retomada... Né, comprei uma bateria e foi indo, estudando e tal. Aí comprei outra bateria, comprei umas 4 baterias, rapaz. Eu não melhoro, não. Eu achei que era só ir comprando bateria que eu ia tocar melhor.
Olha, gente, vocês que estão acompanhando aqui o estúdio RBC, na semana passada a gente estava no outro estúdio menor. Inclusive, a gente ampliou esse estúdio para hoje receber o trio, né? Pra gente poder falar mesmo, conhecer vocês, para o ouvinte poder conhecer vocês também. Aí hoje a gente está em outro estúdio. E prometo que, assim, da próxima vez a gente arruma um outro estúdio pra você colocar a bateria aqui.
Olha só.
Aí a gente faz uma coisa, assim, com a banda completa, né?
Geralmente a gente, né, quando tem esses compromissos, quando nos convidam, né, na imprensa, enfim, né? Geralmente vai o Vinícius e o Vinícius e o Cadu, né? Aí o povo fala assim, rapaz, até o trio de rock aqui em Goiás vira dupla, né?
Vinícius e Cadu fica meio difícil, né? Tinha que arrumar, assim, um sobrenome, sei lá, Vinícius, assim, como é que seria essa dupla sertaneja, se fosse?
Vinícius e Moraes.
Tem aqueles nomes, assim...
Vinícius e Rodrigues, por exemplo, né? Vocês são Rodrigues, não é? Vinícius e Rodrigues, tá aqui.
Não, e tem aqueles nomes, assim, que tem... Se você for pensar bem, olha, assim, com todo respeito ao Chitãozinho Choró, mas que nome feio, né? Chitãozinho... E Chororo, então assim...
Oh, é nome de passarinho. Pensa bem, Chitãozinho também lembra do Chitão, né? Chitão, aquela cobertinha, a grega. Mas os caras foram espertos, gente.
Eu penso assim, porque a gente acostuma com o nome, né? Mas se fosse a gente que escolhesse no Chitãozinho, já todo mundo ia falar, não, cara, esse não.
É, nos tempos de hoje, né? Não seria muito...
É, Zé Neto e Frederico,
mas naquela época,
né?
Foi bem outros atrativo. Nomes.
Cristiano e Ronaldo.
Não, vamos parar com o sertanejo, vamos ver o que a gente vai tocar agora. Vamos lá, vamos pra blues, vamos pra rock, vamos pra onde?
É, acho que agora é My Girl, né?
Pode ser.
É que até é uma coisa interessante, que é um hiato, não é um hiato, na verdade, mas... Foi um momento do nosso repertório que a gente começou a fazer uma onda de temas de filmes também, que a gente começou a ver que tem muito som antigo, né, que estão ali nas trilhas sonoras de grandes filmes e tal, né, e aí a gente meio que fez um bloco ali só com temas de com filmes e tal, de rock.
Filmes famosos, né?
E essa é uma que o Vinícius lembra sempre da namoradinha dele da quinta série.
É, da quinta, da sexta e da quarta também.
Olha, gente, eu lembro da quinta, da sexta, da sétima, da oitava, porque essa música é muito massa.
É muito legal.
Eu tô tentando lembrar o nome do filme que tinha essa música.
Chama Meu Primeiro Amor.
Meu primeiro amor, né? My Girl.
Do Macaulay Culkin, né?
Isso. Exatamente.
My Girl.
É isso.
A louca aqui já pensa que canta. Vamos lá, Vinícius, agora é com você.
Pode cantar com a gente.
I got sunshine.
Seria do cinema sem música,
pois
né?
Cara,
trilha sonora é muito legal. Assim, vocês fazem esse show sempre também com trilha sonora? Esse esquema assim ainda rola? Ou foi alguma coisa naquele momento só?
Não, isso se mantém. Tem muitas músicas que ficaram no repertório e, inclusive, a gente tem uma agenda bem legal que o pessoal acompanhar a gente lá na Dom Barão Rock Trio no Instagram.
A agenda da Tilibra?
É, não, a agenda nossa no caso são contratos de shows maravilhosos, vocês podem lá ver. E vai estar nos nossos shows sempre essas músicas de trilha sonora, assim. Sempre a gente tá tirando essas músicas aí.
A gente, Dom Barão, Rock Trio,
isso,
né? Vamos lá no arroba deles e vamos contratar. Porque, assim, esse pessoal é muito bacana. E essa pegada de humor, né? A gente começou brincando um pouquinho, mas a gente ainda ficou... Tá meio tímido ainda, mas eu lembro de uma música que vocês gravaram, que eu achei bem legal. Acho que é Juvenal, né?
É a gente...
É uma sátira, né?
É, não, é uma homenagem ao nosso borracheiro lá perto de casa. A música parece outra, mas assim, lembra um pouco só. Mas é uma grande coincidência. Então a gente quer homenagear...
Qualquer semelhança, mera coincidência,
exatamente.
Como é que é o C com cedilha? Bora lá, então.
Vamos homenagear, então.
Pra rodar Brasil tem que ser com segurança e poder aproveitar as belezas desse chão. Juvenal cuida de tudo pra você andar seguro. arte, economia, qualidade e proteção.
Aê, Juvenal Pneu, seu revendedor de Aro 13, evolução sobre rodas.
Juvenal Pneu, você não roda na contramão.
Juvenal, um abraço, Juvenal.
Um abraço, Juvenal. Obrigadão, viu, por ter essa participação especial aqui no RBC, no estúdio RBC.
Nos shows, o povo, né? É, pô, parece que conhece o Juvenal, né? É. Parece que tem uma música parecida e tal, mas é uma música
todo
que
lembra,
realmente
assim,
foi,
né,
pro Juvenal, tá, né? A gente, como viaja muito, tem que dar um trato nos pneus, né? Ele que cuida.
Sei, o Juvenal deve estar ajudando, adorando aqui o nome dele, né? Deve ser uma oficina, ó, gente. Eu acho que é uma borracharia lá perto, ali no Itatiaia.
Não, né? É por ali mesmo.
Fazendo jabá gratuito aí pra ele, né? Tá? Vamos ver se vai ganhar desconto, né?
Faça acesso ali na região da Canaã. Ali.
Na região da Canaã. Canaã. Bom esse menino, né, Vinícius? Muito bom. Gente, muito bom. E assim, essa coisa da sátira que rola dentro do show, assim, como é que é isso? De repente surge...
É, o Vinícius é o mais palhaço de todos aqui, né? Ele como frontman. É, mas é isso, é uma coisa do nosso dia a dia mesmo. A gente brinca muito com o outro, né? E tal, e acabou que naturalmente isso aparece no show. Então tem muita interação, a gente brinca com o público, né? Faz brinde, né? É, enfim... É, então tem todo um envolvimento, né? Que a gente procura ter com o público, né? Então fica um show muito parecido com até com uma pegadinha de stand-up comedy, assim, né? A gente tenta contar umas piadas lá, mas os caras aqui é que são bons. Eu sou baterista, eu fico lá atrás.
Não,
quase
você é tradicional,
não tem oportunidade de falar,
você é quadrado, você fica lá atrás.
Ele
imita
lá o Gil no show, pra você ter ideia, ele não faz nada.
Como é que é, Fernando?
E vamos aplaudir! É. Na hora que eu canto, aí eu... Né?
É. Aí a gente faz um bate-bola, aí o Cadu também, a gente troca uma ideia, aí sai as pérolas, aí a gente vai guardando, né, essas pérolas, assim.
As que dá certo, cara, a gente guarda.
É que nem um dia a gente chegou no show, assim, aí eu fui e falei assim, a gente tá muito feliz de tocar aqui em Goiânia. Aí muita gente olhou, assim, que não conhecia muito bem. Aí o Cadu completou, até porque a gente mora aqui mesmo. Aí agora todo show, assim, pra dar sorte, a gente meio que fala isso, né. É muito... E vai pegando essas coisas. Então o pessoal se diverte muito.
É aquele negócio, né? Essa parte do humor, né? Derruba aquela quarta parede que isso, tem, né? Entre exatamente. O público e a banda, né? Então a gente gosta de trazer o público pra próximo da gente.
Eu pensando nessa coisa da quarta parede, como trazer, né? Porque tem gente que se fecha ali, toca e pronto. Dá tudo certo também. Mas vocês têm essa pegada, né? Vocês gostam de interagir, vocês estão ali prontos para as pessoas também gostarem de vocês.
Exatamente.
E essa troca que é legal, né? Eu imagino como é que vocês estão com pandemia. Como é que tá isso na cabeça de vocês?
Olha, a gente ficou 2 anos parado. É...
Não chegou a 2 anos.
É, quase, assim...
1 ano e 8 meses.
É, 1 ano e 8 meses sem shows, né?
Nem mas... live, não fizeram nada.
Não, a gente chegou a fazer com o pessoal lá do SINT, o UFG, né? Do Sindicato dos Técnicos Administrativos da Universidade. A gente sempre toca lá, né? E aí o pessoal convidou pra gente fazer. E depois a gente conseguiu ter acesso a um recurso, né? Da Lei Aldir Blanc. E a gente produziu também...
O Aldir Blanc agora, do ano passado, 2021.
Foi, acho que foi a primeirinha que teve. Foi a nossa, foi a estadual.
Ah, sim. Sim, que o governo conseguiu trazer, né, essa verba para cá, o nosso governador, por conta dessa história de que, assim, a gente não podia deixar esse dinheiro voltar, né, gente?
É, e assim, foi uma classe muito afetada, né, durante a pandemia
com certeza.
Tal. E aí a gente fez, né, fizemos uma gravação de 3 clipes, né, com esses recursos, ficou bem bacana, tá lá no nosso, no YouTube, no canal, enfim,
vocês
todas
são
as
o canal, o Adão Barão tem
tem
o canal.
Tem o canal, né, inclusive o pessoal tem que inscrever lá.
Por favor, né, inscrevam-se.
Acessou lá no @ Dom Barão Rock Trio, tem acesso a tudo lá. Até o time que a gente torce, tem tudo lá, tá tudo aberto.
E aos
sorteios
também.
Quais os times, gente? Isso é importante aqui pra gente. Quais os times? Deixa eu ver.
Eu sou atleticano, né, graças a Deus aí.
A gente entende.
O Dragão é tradição e glória, né?
Todos os meninos aqui... Lá, mas eu sou Flamengo.
Ah, só Flamengo, aqui em Goiás nada.
Não, aqui em Goiás Atlético, né? As mesmas cores. Ah,
você foi influenciado aí
pelo Leandro,
saquei.
Também, também.
Aqui
em Goiás eu torço por todos os times goianos, sinceramente mesmo. Goiás, o Atlético...
O Vinícius é o moderno, ele tá aí pra todo mundo, tranquilo.
Mas o Vinícius é Vila
também,
é
eclético, né?
Ele é eclético. É.
Mas eu gosto de futebol e eu sou tricampeão mundial, né? Então vocês pesquisem no Google aí.
Uhum.
O time que eu torço.
Tá bom, gente, é desse modelo, né? Pesquisando no Google.
É São Paulo, enjoado, né?
Ai, que bacana.
É porque é o único tricampeão mundial e a gente só se apega nisso, porque tá difícil, cara.
Nossa, mas tem uma dificuldade de ser o nome do time, né? Por que você dá?
É, porque tá dando um pouquinho de vergonha ultimamente, mas
tá bom. Eu entendi. Não, claro que eu entendo também. Tá tudo perdoado, gente. Deixa eu falar uma coisa. Vocês também trouxeram no repertório pra tocar hoje aqui no estúdio RBC a Blitz, né? Por que a Blitz, assim, alguma coisa... Claro que eu sei que tem essa coisa da performance, né? Que vocês também têm muito de performance. Mas a Blitz, assim, ela significou muito pra vocês, pouco, assim. Porque é uma banda que ela trouxe uma... Tipo assim, uma brincadeira, um... Sabe, é como se fosse um nonsense. Uhum, e pronto, isso, e deu isso. Certo,
ela tá,
né?
No repertório porque o Cadu sabia a letra. Aí... não tô brincando, foi uma sugestão do Cadu aqui.
Foi uma sugestão dele. Porque Blitz foi uma banda... É uma referência, assim, né, dessa coisa, igual você falou mesmo, da brincadeira e tal, né? O Evandro Mesquita é aquele cara todo teatral, né? Todo malandrão, carioca, né? E tal. Então a gente, como gosta também bastante de brincar no show, a gente pensou, não, Blitz seria uma boa a gente fazer, né? Do nosso jeito, claro, não tem aqueles vocais femininos maravilhosos, né? Que
sim,
tinha na
Fernanda
Blitz.
Abreu, você precisa. Mas... Não, Fernanda, não lembro da outra, mas sim, massa.
Tá me tirando?
Cara, toca aí, você não soube me amar então, velho.
Um, dois.
Um, dois, três.
Sabe essas noites que a gente sai sozinho, de madrugada, com a mão no bolso? Você fica pensando naquela menina, você fica torcendo e querendo que ela estivesse na sua. Então finalmente você encontra o Bruno. Que felicidade, que felicidade, que felicidade, que felicidade. Você convida ela pra sentar. Muito obrigada. Garçom, uma cerveja. Só tem show. Desce dois. Desce mais. Amor, pede uma porção de batata frita. Ok, você venceu, batata frita. Aí, blá 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 blá. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Você diz pra ela, hein? Tá tudo muito bom. Bom, tá tudo muito bem. Bem. Mas realmente, eu preferia que você estivesse. Você não soube me amar. 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 Todo mundo dizia que a gente se parecia, tipo coisa tal e coisa, coisa e tal. Na verdade a gente era um casal sensacional. Você não soube me amar. 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 Oh, baby, não.
Que delícia, ouvinte da RBC FM. A gente tá aqui com a Dom Barão Rock Trio. Que delícia do som de vocês, assim... Claro que assim, essa coisa de ser intérprete, né, mexe muito com a gente, porque todo mundo gosta de cantar mesmo, né, e trazer as músicas para as pessoas realmente manterem, né, as nossas lembranças, as nossas nostalgias, né, aquele momento que a gente estava ali naquela mesa e se divertiu pra caramba, isso. Né, e eu acho que isso é uma das coisas, assim, que a Dom Barão traz, eu acho que pra gente, para os goianos, para as 500 cidades que vocês já passaram, né? Essa interpretação dessa forma livre, dessa forma, eu diria, muito bem pensada, porque assim, eu tô aqui com dois professores, né, de violão, com um baterista ali que sabe o que tá fazendo. Então eu fico pensando nessa situação de manter um repertório que possa agradar também, né?
Exatamente.
Como é que é isso, né? Assim, vocês, assim, é um repertório para vocês? Vocês pensam primeiro em quem vai ouvir? Assim, tipo assim, ah, vocês vão tocar lá, como é que era a cidade de Mato Grosso?
Sinop.
Vocês iam tocar lá em Sinop, aí vocês pensavam num repertório diferente ou vocês levavam o repertório pronto?
Às vezes o cliente pede, mas assim, inicialmente é o nosso gosto mesmo que tem que bater, né? Mas a gente vai namorando as músicas também, porque às vezes tem música que é muito comum, você não dá muita moral para aquela música, aí um dia você vai começar a tocar, você consegue extrair um... por exemplo, que nem tem um número que a gente gosta muito de fazer, que é o Tempo Perdido do Legião. Toda banda de rock sabe ela e tal. E no começo a gente, vamos fazer ou não vamos? Só que o Cadu achou uma energia no ensaio ali, que toda vez que a gente toca ela, a gente lembra dessa energia. Que eu falei, cara, traz o Renato Russo aqui, vamos tentar assim, trazer de forma autêntica mesmo, porque as pessoas quando estão no bar onde a gente toca, quando toca essa música, eles gostam mesmo. E a gente achou o nosso jeito de tocar ela. Então, a gente vai namorando as músicas.
RBC FM, você fica aguardando, tá? Que tá aqui comigo no estúdio RBC, que é o final. Claro que eu vou pedir pra eles tocarem o Legião. Segura aí só um pouquinho. Vamos esperar um pouquinho, que daqui a pouco a gente vem. Mas continua me dizendo sobre essa questão dessa interação com o gosto, né? O gosto do público.
Porque a gente... às vezes um público vem e pede alguma música pra gente e aquilo demonstra que ele confia se você tocou essa, você sabe essa, né? Aí aquilo vai, a gente vai guardando, aí chega no ensaio, a gente tenta, aí quando bate legal, assim, que a gente vê que ficou bom, a gente começa a trazer ela como se fosse nossa mesmo, né? Então, na minha visão, é mais por aí. A gente tem que gostar, nós três, né?
Achar aquela energia, isso, né? Aquela pegada, entendi, de cada música e tal, né? É aquela coisa que a banda fala, quando sinca, né? Quando o trem encaixa, né?
Dá liga.
Isso, dá liga.
Dá várias palavras, a gente pode achar.
E onde foi a liga de Dom Barão, Rock Trio? Assim, Dom Barão, por que esse nome?
Então, quer tirar um paro ímpar aí pra explicar?
2, 1.
Ganhei.
Gente, quem ganhou? Pô, Leandro. Fiquei confusa, então, era o mesmo número.
Inicialmente... foi um negócio muito doido, porque assim, quando a gente começou, eu e Vinícius ali, a fazer os primeiros ensaios, eu comentei da Krieg Ra, que era essa banda com eu, o Cadu e o Pablo Lenine, né? E de cara ele gostou do nome. Então a gente começou a nossa banda com o nome de Krieg Ra. E beleza, fomos fazendo show e tal, aquele negócio, né?
Até porque era ligado no começo, a gente começou com o Raul Seixas.
Só que aí depois a gente começou a sentir algumas dificuldades. Primeiro, porque a gente queria dar uma descolada disso, né? De Raul Seixas, só Raul Seixas. Não, porque o repertório hoje ele é muito amplo, né? E a gente viu também que poderia dar algum problema caso a gente ficasse muito famoso, muito conhecido, né? Com o nome, barato. Porque o nome tem direito autoral, né?
Ah, sim, Krieg Ra, por conta do Raul. Do disco do Raul, né?
Entendi. E por vezes a gente também, eu não sei se era cachaça do povo, toda vez chegava, como é que é o nome da banda? Aí você falava Krieg Ra, o cara falava Krieg Ja, Krieg La, Krieg...
Shangri-La.
Nunca acertava o nome, né? E aí, com o tempo, a gente falou, acho que é hora da gente mudar o nome e tal, porque assim...
E vocês deram sorte, né? Porque as 500 cidades vieram depois que vocês mudaram o nome, não foi?
Na verdade, não foram 500 cidades, foram 500 shows pra mais, mas cidades, assim, acho que bate umas 20 no máximo.
Não, tem mais, mais. Assim, entre cidades do interior em Goiás e essas todas...
Qual que é aquela que a das modelos?
Peraí, então deixa eu me corrigir, gente, calma lá. 500 shows em várias cidades, né? Tanto de Goiás como no Brasil.
Em termos de cidade, deve ter umas 30, 40, né? Aquela lá chama Itapirapuã.
Itapirapuã, Minas.
Itapirapuã é a cidade saindo depois de Goiás,
né?
Aqui
em Goiás.
Isso,
hoje, realmente, assim, eu tô... geograficamente descontrolada.
Mas aí, a coisa do nome, a gente começou esse negócio de, né? E todo mundo, obviamente, um pouco resistente. Eu acho que lá no fundo tem uma a ver com essa questão lá do Pablo, lá né, desse amigo meu, porque ele já tava doente e tal. Mas também pensava na questão...
Mas o que aconteceu com o Pablo? Desculpa, eu não sei.
Ele tinha uma doença degenerativa e tal,
ele,
né?
Ele já foi com andar de cima.
Já.
Foi isso.
E aí... Mas a gente já tinha se libertado do nome numa reunião, porque o Cadu, ele chama todo mundo de Barão. E aí, Barão? Barão pra lá, Barão pra cá. E aí, eu tenho um tio que chama todo mundo de Dom.
Olha só.
O Chinô. Veio aí, Dom. Aí numa dessa lá, eu falei, ah, vamos botar Dom Barão.
Em duas patentes logo,
duas,
né?
Patentes. Aí os meninos gostaram e tal, e fluiu, assim.
E pra... essa coisa do rock trio é pra que ninguém pense que é outra coisa, é isso.
É, mas acaba que na hora ali, né? A gente só fala Dom Barão mesmo. Mas assim, facilita também pra achar nas redes, porque tem uma barbearia, cara, em Minas, eu acho que chama Dom Barão. Só que é com N. É o Dom em espanhol.
Entendi.
Aí o Rock Trio ficou ali, né? Um sufixo ali, um sobrenome, mas que na prática ali mesmo, no bumbo ali fica escrito Dom Barão, né? E as pessoas... E aí, graças a... Né, lá tá tudo dando certo.
Você tava falando de estudar e fazer sucesso, né? Espero que façam mesmo, assim, porque eu gostei muito do som de vocês.
Lá no nosso bairro a gente é a maior banda.
Tatiaia, uhul! Mas dentro dessa história toda mesmo, assim, como é que fica a questão de disco, de onde também, assim, vocês estão nas plataformas, tem músicas de vocês, tem autorais ou não?
E nosso plano depois da pandemia é trabalhar isso aí. A gente precisa realmente, que a gente tem criatividade e tal, e... Mas assim, a gente tem trabalhos paralelos, eu tenho algumas coisas no Spotify, mas eu quero fazer com a banda, tá aqui um compromisso esse ano da gente conseguir fazer nossas, pode ser interpretação ou autoral, mas por enquanto a gente não tá no Spotify não, a gente tá no YouTube, tá no Instagram e...
Lá no YouTube tem uma música nossa lá, que a gente fez nesse processo da... E tem algumas composições, elas estão ali guardadas, né?
Certo.
É o momento que a gente precisa achar um, na verdade, o método. Não é método, não é momento mesmo. Vamos juntar aqui e se dedicar a isso. Porque o Vinícius tem belíssimas composições, ele é compositor, né? Ele tem um trabalho autoral já de muitos anos. E eu nem músico sou, né? Sou baterista. O Carlos Eduardo é músico e... Nem sei se compõe. Você compõe no violão, né?
Instrumental. Instrumental. Mas assim, letra mesmo, eu sou horrível pra compor.
E aí é uma coisa que, na verdade, vai ser um processo de aprendizagem, mais do, né, do Vinícius trazer as coisas, né, do método dele, pra gente... Eu tenho alguns rabiscos lá, às vezes eu coloco no grupo e tal, e falo, vai desenvolvendo.
Ou seja, gente vai ter que esperar então...
Mas vai sair.
Tá bom, a gente vai seguir vocês, tá? Pra ficar nesse aguardo mesmo, porque eu tô curtindo muito o som de vocês. Tem aqui na sequência, vocês trouxeram mais um Elvis Presley. A Little Less Conversation.
Isso. Vamos lá?
Simbora.
Less conversation, a little more action. All these aggravations, satisfaction in me. Little more fight, a little less war. Little less fight, a little more sport. Cause I'm often looking under her heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Hey, close your eyes and listen to the music kissing on the summer breeze. It's a moving that I can show how to use it. Come on, I'm here, put your mind at ease. Little less conversation, a little more action. Aggravation, satisfaction in me. Little more fine, a little less war. Little less fine, a little more smart. Cause I'm often open up her heart. Baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Let go of the last, start to walking. Come on, come on.
Come on, come on.
Come on, come on, come on, come on.
Salve Elvis, né?
Posso fazer uma observação?
Agora.
É porque eu tenho muito amigo baterista, né? Os caras vão ficar, vão ouvir falar assim, pô, né, o Leandro tá tirando, né? Nem músico chama de baterista. Mas é porque tem uma passagem engraçada no filme do Tim Maia, né? Que ele vira pro baterista e fala, não, cala a boca, você nem músico, você toca bateria. E aí desde então eu brinco com isso, né? Mas na verdade eu sou roqueiro. Eu vou mudar, porque assim, essa é a música, não, eu sou
roqueiro. Mas você não pode falar isso não, porque você toca um instrumento harmônico, a gaita.
É. Rapaz, né? Isso aqui, eu não sei nem como é que eu sei
tá
tocar.
Olha, gente, tá rolando uma DR aqui do grupo, tá bom. Mas assim, a gente pode deixar vocês conversar à vontade, gente. Pode
não, porque esse negócio de gaita aqui, tem muitos bons gaitistas, referência e tal. E gaita é um instrumento engraçado, porque assim, um pouquinho que você sabe tocar, porque não é comum você ver, um pouquinho que você sabe fazer ali alguma coisa, né? O povo, nossa, você toca bem demais.
Aí é um clickbait, né? Bota lá, Leandro diz, baterista não é músico. Aí
é o corte, tá, né?
É o corte, bota o corte lá, a gente tá colocando, coloca lá também, homenagem ao Juvenal, alguma coisa relacionada a copiar música e tal, a gente quer cliques, galera.
Você quer ser processado.
Mas, não, mas os bateristas
não, gente, entender. Vamos deixar o processo pra lá, porque eu acho que vocês não merecem, né? Merecimento de vocês é sucesso mesmo, porque vocês tocam pra caramba, são os três músicos, assim, que já tem muita história, que vocês já... Gente, aqui eu tô com cabelo branco, já conheço vocês de muito tempo.
Eu tenho esses cabelos brancos desde os 18 anos, você acredita?
Eu acredito que eu tenho um sobrinho que é mais ou menos isso, viu?
Você me preocupar cedo, né?
Desse jeito. Agora, como eu disse, assim, eu tô com três músicos que eu tenho o maior respeito e curti demais estar aqui com vocês. Eu queria que vocês falassem pra mim sobre essa questão da música. Assim, cada um, assim, acho que em breves palavras sobre as coisas. Você queria ser violonista, assim, a música pegou vocês mesmos, vocês iam ser outras coisas. Quem quer começar?
Ah, a música me salvou. Eu podia ter virado traficante, bandido, sequestrado. Mentira, brincadeira. A periferia, né? A gente mora na periferia, né? Tal. Não, mas a música sempre foi uma paixão, né, minha. Comecei a tocar violão com 12 anos de idade. Autodidata, né? Ali na igreja, né? E tal, ali perto de casa. E a gente aprendia assim na época, né? Era revistinha de cifra, né? Ia pegando macete com um ou com outro ali. Aí, com 19 anos, eu comecei a estudar música na instituição Vega Valle, que logo virou Basileu França, né?
Fantástica
escola,
fantástica.
Foi onde
eu
me formei, né? No curso de violão clássico, né? E dali eu não parei mais, né? Aí comecei a trabalhar dando aula, né? Comecei a trabalhar em projetos musicais. Fui um tempo da roda de choro, de lá do Basileu França, que era até o Zé de Deus, né? José, né? Grande instrumentista de sopro, né? Fantástico. E do Oscar também, né? Que é uma referência do Clube do Choro aqui de Goiânia.
Sim, principalmente depois teve o Grande Hotel, né? O Oscar
isso, Clube tocamos do Choro, muito lá legal. Bastante também.
Muito legal mesmo. Bom, esse foi o Cadu. E você, Vinícius?
Olha, sempre eu gostei de arte, desde menino, assim, gostava de desenhar e tal, e gostava de esporte também. Eu cheguei com 11, 12 anos a pensar em jogar bola, tal, aquela coisa de criança, né? Depois em engenharia eletrônica, cheguei a pensar nisso, mas logo que eu comecei a pensar nisso, eu peguei o violão. E aí, a partir daí, não teve jeito. Ali eu já decidi que ia mexer com música, trabalhar
deixou
com música,
tentar goleiro, ganhar dinheiro. Ponta esquerda ou qual que era a posição no
futebol? Ah, eu era dedicado, assim, grandão, mas... né, pivô, ficava lá na frente ali. No começo a galera botava eu pra ser zagueiro, goleiro, mas aí na hora que viu ali na frente, aí colocava como atacante. E aí, uma pena, porque a música tirou um grande craque da seleção brasileira.
Olha, gente, a gente sente muito, mas assim, você é um bom músico.
Cabeceador.
Cabeceador, pensa as coisas. Olha, eu sinto muito. Como é que é mesmo o nome do atual técnico do Brasil?
O Tite,
né, Marquinho? Ó, Tite, você não sabe que você perdeu, velho. Mas sim, o Brasil inteiro chora, Vinícius.
Ainda dá tempo.
Bom, depois o Vinícius vai te passar, Tite, o contato dele. Beijo.
Eu vou passar a agenda da banda pra ver se não bate.
É bom.
Ih, vai ficar difícil.
Leandro, assim, encontro de gaitista, produtor, um cara que eu conheci também da UFG, né, que organiza lá o... aquele encontro, aquele negócio da música, que
música, no
música no campus, e teve um trabalho, assim, eu acho importantíssimo, principalmente para a juventude ali da UFG, sim, conhecer seu trabalho. Mas me fala, o que que você seria, a música, como é que você... É melhor trocar essa pergunta, assim, a música te fisgou quando?
Então, a minha... Começa tudo com o meu pai, que gosta muito de música e tal, e tava sempre ali ouvindo, e principalmente Raul Seixas, né, ele tem os discos. Meu pai tem a coleção completa de vinil, de tudo que saiu do Stevie Wonder, tá lá. E meu irmão, que é baixista do Abluzados e tal, começou a tocar. E o irmão mais, né, menor ali começa a seguir o irmão. Então, na verdade, eu queria copiar meu irmão, né? E aí, pai, me coloca numa aula de violão, e aí colocou, depois fui pra uma aula de bateria, e assim foi indo, né? E aí, com o tempo, eu tive outras bandas, outros projetos no colégio e tal, e foi indo, né? E eu sou economista de formação, na verdade, né? E...
Você que cuida do caixa, então, da banda.
É, eu que cuido. Mas agora eu tô dividindo essa função. E aí, eu sou servidor da universidade também, e aí comecei a desenvolver esse trabalho como produtor do encontro, do Abluzados e tal. E aí, quando teve o encontro e a decisão com o Vinícius, vamos montar uma banda? Eu falei, não, eu quero montar um negócio profissional mesmo, né? Uma banda que tenha... É...
Você não queria jogar futebol com ele, era
eu
banda
cheguei
mesmo,
a jogar,
né?
Futebol, você acredita?
Acredito demais.
Eu cheguei até o juvenil, joguei no Atlético. Do Atlético eu fui pro Goiás, joguei até o juvenil, momento que minha carreira foi encerrada por conta de tendinite nos joelhos. Eu e todo mundo que jogava comigo.
Bom, Titi, eu sei que você não precisa lamentar, que esse seria outro caicai na seleção.
Então, se encontra, de vez em quando eles encontram o cara que foi técnico meu lá no Goiás. E o cara fala assim, o Leandro jogava demais. Né? Tá, só que o joelho não deu conta.
É.
Mas quem me estragou mesmo foi o Atlético, porque na época era uma pobreza o clube, então você jogava com a chuteira tudo errado, em cano de terra, e a carga de exercício totalmente errado pra
uma
criança.
Olha, eu só tenho uma coisa a dizer, a música de Goiás, né, a música que é produzida aqui só ganhou, tá? Então assim, e a gente só ganhou por ter estado com vocês aqui hoje, muitíssimo obrigada mesmo, enfim, chega ao final sempre uma coisa que é bacana, né, porque eu acho que assim... Quando chegar o final é porque a gente vai continuar de novo, né? Em outros momentos a gente vai se encontrar de novo, porque o tempo nosso é da rádio.
É, não,
e o tempo nosso acabou mesmo.
E
eu queria
agradecer,
muito agradecer.
Mas é o espaço, você, o John, a equipe toda.
A gente adorou,
tá? Né, a ABC, a rádio, enfim. A gente vira e mexe, tá aqui, tanto na rádio, na TV, enfim. Muito obrigado, conte sempre com a gente. A galera que estiver ouvindo aí, acessa as nossas redes lá. E tamo junto aí.
Isso aí, agradecemos... coração mesmo, a oportunidade. E até a próxima. A gente tá aguardando convites e aparecerem nos shows aí.
Cadu?
Isso aí. A gente quer também aproveitar, né, para pedir mais uma vez pra galera seguir a gente lá nas nossas mídias, né, no Facebook, Instagram, Dom Barão Rock Trio.
Tem
Mas
alguma
só
agenda
Dom
pra
Barão
essa semana?
Já aparece.
Desculpa, tem mais alguma agenda para essa semana?
A gente toca mensalmente no Mr. Hup. A gente vai tocar nas terça-feira de carnaval. A gente toca, né, ali na T10. Falei certo?
É, Mr. Hop, mas é na T10 mesmo.
Mr. Hop, ali na T10, né? Então a gente tem sempre uma agenda mensal, tanto no Mr. Hop quanto no Belga Pub, que é na T9. A gente toca
mercado.
Nessas casas que tá
no
T9.
No Mercado da 74 também.
É, Mercado da 74.
Maravilhoso.
Palmas no dia 1º, dia 2, se não me engano.
É, dia maio, né? A gente tem uma agenda em Palmas também.
Na verdade
também.
Que a gente esqueceu de olhar isso.
Mas como disse o Cadu aqui, colocando lá, @ Dom Barão já aparece,
já tá
Dom Barão Rock Trio. Gente, um prazer ter recebido vocês. Obrigada, Marquinho, que assim, teve um dia hoje muito lotado, mas mesmo assim conseguiu fazer o Estúdio RBC com a gente. John, meu querido, meu diretor, produtor do Estúdio RBC. E o Wesley, mais uma vez, um lutador também, que veio aqui para ajudar a gente a colocar... vocês hoje, né, nesse domingo
obrigado,
delicioso,
galera. Muito obrigado,
né?
Galera, obrigado, galera.
Pra gente poder curtir o som da banda Barão, né, Dom Barão. Dom do avô, né?
É.
Dom do avô e Barão. Dom do tio, Barão do
Cadu.
Barão do Cadu. Conforme prometido, né, gente? Vamos ouvir o Legião, então?
Vamos lá.
Ah, legal.
Opa, tá um pouquinho desafinado. Vamos afinar esse negócio aqui.
Olha, um beijo, ouvinte do Estúdio RBC. Eu aguardo vocês na semana que vem. E se vocês ouviram aqui, os meninos da Dom Barão curtiram, vocês também podem acessar pelo podcast e também assistir a gente no YouTube. Muitíssimo obrigado. youtube.com/tvbrasilcentral.com. Muito obrigada e boa noite para todos.
Quando acordo, passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lembro e esqueço como foi o dia.
Estúdio RDC, a música e a poesia do artista, em um bate-papo descontraído, recheado de cultura e arte.